Rumo Desportivo. Os protagonistas do desporto na antena da Universitária. À sexta-feira, depois das 20, a Rumo recebe atletas, treinadores, dirigentes e árbitros para dar a conhecer aquilo que de melhor se faz na região. Desde as glórias do passado às estrelas do futuro, sem esquecer o fair play e a vertente coletiva, com clubes, associações e outras entidades. Rumo Desportivo. Sexta-feira, depois das 20 horas, com Tiago Barquinha Gonçalves.
Bem-vindas e bem-vindos ao Rumo Desportivo. Desta vez é uma edição especial dedicada ao Dia Mundial da Rádio, cuja efeméride é assinalada pela Unesco e à qual a Rumo se associa. O tema deste ano é a importância da rádio, o que foi, o que é e o que pode vir a ser. Juntando estes dois mundos, o desporto e a rádio, rapidamente nos vem à memória os relatos de eventos desportivos e, nesse sentido, contamos com a pessoa que há mais tempo faz relatos em Portugal, desde 1985, há quase 40 anos, são mais de 2000. Voz conhecida da Rádio Renascença e também da Sport TV, Pedro Azevedo, que em breve vai lançar o primeiro livro sobre relatos e narrações de futebol no país, é o convidado do Rumo Desportivo. Bem-vindo, Pedro.
Obrigado, Tiago.
Vamos centrar o início da conversa no Dia Mundial da Rádio. De acordo com a Unesco, as comemorações devem ter por base três pontos: a história indelével da rádio, o valor utilitário da rádio e o valor democrático contínuo da rádio. Estes pilares continuam fortalecidos? As pessoas em geral e os radialistas em particular ainda estão conscientes desta importância?
Olá, Tiago. Antes de mais, o meu muito obrigado por este convite. Tenho muita honra em estar aqui na Rádio Universidade do Minho, em Braga. Muita honra e um prazer enorme estar contigo, porque acho que és um valor já afirmado no panorama do audiovisual em Portugal. Um jovem de um talento extraordinário e, portanto, é muito bom estar aqui contigo também.
Obrigado.
E que venham mais talentos como tu, porque o futuro deste cantinho que é o relato de futebol e a reportagem desportiva estará garantido com toda a certeza. São teorias que naturalmente temos de respeitar e eu concordo com elas. Eu acho que é importante nós começarmos por dizer, neste Dia Mundial da Rádio, que a rádio mudou. A rádio já não é o que era, por exemplo, quando eu comecei. E a rádio está muito longe de ser aquilo que foi no passado, mesmo antes de eu ter começado. A rádio é um fenómeno de cerca de 120 anos. A rádio teve o seu apogeu antes de surgir a televisão. Em Portugal, e penso que a entrevista irá centrar-se muito em Portugal, porque é aquilo que nos diz respeito e há uma relação de proximidade com aquilo que é a rádio em Portugal. A realidade da rádio em Portugal também mudou, porque principalmente a partir do momento em que apareceram as TVs privadas, portanto a partir da década de 90, a rádio conhece um protagonismo diferente. Evidentemente que o protagonismo passa a ser menor a partir dessa altura, e os meios digitais provocam uma hecatombe naquilo que é o fenómeno da rádio. Nós hoje temos uma sociedade moldada por aquilo que nos é mostrado pelos meios digitais e pelas TVs. Nós temos uma teoria da ecrã-vidência, falando aqui dessa teoria de Luís Humberto Marcos, porque nós hoje temos o ser humano moderno hoje, o cidadão moderno, hoje no fundo tem aquilo que é uma prótese de comunicação natural, que é o ecrã. Nós vivemos rodeados de ecrãs e nós próprios transportamos os ecrãs. E perante este paradigma, naturalmente que a rádio está em inferioridade, porque a rádio não se vê. E penso que iremos falar nisso. Esta mudança que a rádio terá de fazer também passa muito por aí.
Atendendo a essa evolução na rádio em geral, o desporto funciona da mesma forma ou há aqui nuances diferentes?
Não, também funciona da mesma forma. Evidentemente que o desporto é uma coisa muito particular dentro. Tu repara que há pouco falei do passado da rádio. A rádio dos anos 40 tem três capítulos muito interessantes, que é a radionovela, os musicais ao vivo e o relato de futebol. Só o relato de futebol é contemporâneo destes dois fenómenos que já não existem há muitos anos, que é a radionovela e os musicais ao vivo. Nos anos 40, o relato de futebol era escutado nas praças com altifalantes, para as famílias ouvirem os relatos nas praças. Não havia acesso aos aparelhos de rádio, que eram muito grandes e muito caros, e eram ouvidos em público, as rádios eram ouvidas em público, os relatos de futebol eram ouvidos no, nas praças públicas. Portanto, nós tudo mudou. O relato de futebol passa a ter um protagonismo enorme com aquele fenómeno de 1966 do brilharete português no Campeonato do Mundo com os magriços em Inglaterra. A partir dessa altura, a emissora nacional passa a transmitir à hora dos jogos em simultâneo. A rádio tem essa particularidade, esse dom da ubiquidade e simultaneidade, passa a transmitir todos os jogos da jornada ao domingo à tarde. A rádio assume um protagonismo enorme com o advento do transistor na década de 70, na década de 80, ainda na década de 90, embora tudo tenha mudado, e penso que falaremos nisso a partir de 98, com o surgimento da televisão temática de desporto, a Sport TV, mas tudo evoluiu nesse sentido. Tudo evolui nesse sentido. E claro que a rádio, o futebol na rádio, o relato de futebol na rádio, também vai ter de se atualizar. E esse é um dos desafios para o futuro.
E pegando nesse trajeto que os relatos de futebol e de eventos desportivos têm feito ao longo dos anos, o Pedro Azevedo sentiu a necessidade de lançar o primeiro livro em Portugal sobre relatos e narrações de eventos desportivos, aqui falando de rádio e televisão, mas centrando mais na rádio. Em breve essa obra estará no mercado. Como é que surgiu esta ideia e em que moldes se vai consubstanciar quando as pessoas puderem ler esta obra?
Não é uma obra de histórias, é uma obra centrada em... É uma obra científica, no sentido de conhecimento e de prática sistematizada. É uma obra de envolvimento crítico, é uma obra de testemunho fundamentado. Eu deixei-a para agora, porque só agora é que sinto alguma legitimidade para a publicar. Antes, penso que outros nomes teriam muito mais legitimidade do que eu quando estavam no ativo, designadamente aquele que é o meu mestre, Ribeiro Cristóvão, a minha referência nesta área. Ele próprio um dia disse que estaria a pensar nessa publicação, nunca a fez, e eu agora sim sinto alguma legitimidade para a fazer, e só por essa razão. A obra baseia-se num trabalho académico em território universitário, designadamente do meu curso que lecionei na Universidade da Maia, de Ciências da Comunicação. É baseado no trabalho final que fiz nesse curso. O livro começa por abordar a minha experiência, como é que eu comecei, como é que eu comecei a narrar futebol, que foi com cromos, com 8 anos de idade, em casa. A fala é um ato de imitação. E eu imitava em casa com cromos os relatores que eu ouvia ao domingo na rádio. E mesmo no estádio, porque eu sou da Póvoa, ia aos Jogos do Varzim, e ao lado da cabine de imprensa, o meu pai era o correspondente do JN na Póvoa, e ao lado ficava uma rádio, só havia uma rádio a transmitir, que era a emissora nacional. Portanto, eu ouvia ali ao lado mesmo o relator de serviço, e depois no trajeto para casa ouvia os balanços e outros relatos que ainda estavam a acontecer àquela hora. E fui ganhando esta paixão, este fascínio pelo relato de futebol. Comecei a fazer esse ato de imitação e depois comecei a sonhar com a narração desportiva, de um dia poder ser narrador desportivo.
Ainda em criança?
Ainda em criança, com 8 anos. Nunca deixei de relatar, cresci sempre. Não havia na altura esta panóplia de soluções, de brincadeiras que há hoje para as crianças. Na altura havia muito, muito pouco para brincarmos na minha infância.
Era brincar na rua e pouco mais.
Era o botão, era a carica e eu com
e
os cromos.
E
jogar futebol e depois com os cromos em casa a improvisar essa brincadeira. As balizas eram uma caixa de sapatos cortada ao meio. Eram as minhas balizas para rematar uma bola que era feita com uma prata de chocolate enrolada. E, portanto, foi assim que ganhei essa paixão pelo relato. imitando aqueles que eu ouvi ao domingo nos estádios e, no, e na rádio, e sonhei, acreditei no sonho, depois com o advento das rádios locais fiz o primeiro relato da história da cidade da Póvoa, em 1985, um Varzim Gil Vicente, e não mais parei, estou ali na fundação, não como fundador, longe disso, mas estou ali na fundação da TSF, estive lá muito pouco tempo, ainda era uma rádio local para Lisboa, na altura o Roberto Cristóvão ouviu um relato meu, e contratou-me para a Rádio Renascença, onde ainda hoje faço os relatos de futebol, portanto há 36 anos, há 37 épocas desportivas, e não mais parei. Olhando... Mas falando então do livro, e cortei aqui o teu raciocínio, falando aqui do livro, portanto começo por falar da minha própria história, falo também de nomes que me marcaram na escuta dos relatos, falo da história do relato.
E ainda nesses nomes, Ribeiro Cristóvão...
É a minha referência, mas falo muito.
Arturo Agostinho também.
Sim, Arturo Agostinho também, ainda tive a oportunidade, enfim, de me cruzar fugazmente com ele. O Arturo Agostinho traz para a Renascença ideias da Rádio Globo, que ele esteve no Brasil, e traz as vinhetas cantadas, na altura ainda com sotaque brasileiro, depois transformamos essas vinhetas em... já estava na Renascença há alguns anos, já em modelo português mesmo, português de Portugal, de português europeu, já sem sotaque. Mas eles criam em 1980 o programa Bola Branca, que eu depois vim a apresentar a partir de 1988. Ainda apresentei mais de 20 mil edições do programa, um programa icónico, caracterizado...
Creio que é considerado o programa de desporto mais conhecido da história da rádio.
Sim, eu penso que sim. Se fizermos perguntas na rua para nos falarem em mais nomes de programas de desporto, provavelmente ninguém conhecerá mais nenhum. Foi considerado também o programa do século pela Federação Portuguesa de Futebol, na gala das Quinas de Ouro, a primeira gala das Quinas de Ouro em 2016. Eu fui o autor da proposta para essa designação da Bola Branca, na altura ser o programa de rádio do século, mas foi criado pelo Arturo Agostinho e pelo Ribeiro Cristóvão. Era um programa que se caracterizava por muitas notícias em pouco tempo, entrevistas distintivas, notícias em primeira mão, e as pessoas identificavam-se muito. Não havia também a disseminação informativa que hoje existe. É importante também contextualizar a altura do surgimento do programa, mas falando do livro, portanto eu começo pela minha história, depois falo da história do relato de futebol. Em 1938 os relatos de futebol arrancam em Portugal, com Ayala Boto na antiga emissora nacional, num Benfica Sporting. A nível mundial, o primeiro relato é em 1927, em Londres, um Arsenal Sheffield. Portanto está quase a fazer 100 anos, fica aqui uma sugestão até para a Rádio Universidade do Minho, em janeiro de 1922, de janeiro de 1927, estamos quase a chegar ao centenário do primeiro relato de futebol no mundo.
É curioso que foi pouco tempo antes do primeiro Mundial, em 1930.
Sim, é muito pouco antes disso. Na altura, os relatos, esse relato, curiosamente, o primeiro que a BBC decide fazer, inspira-se em relatos anteriores que já havia de boxe pela rádio, que tinha muitos seguidores, e então o futebol, como é de facto aquilo é o país do futebol, é o país do berço do futebol, a Inglaterra, e tinha que ser a BBC a primeira a fazer um relato de futebol. Em Portugal surge 11 anos mais tarde, em 1938, e depois o seu apogeu começa na década de 60, a partir de 66, com essa história está toda no livro. Eu tenho esse capítulo, é um capítulo dedicado no fundo à história do relato no mundo e em Portugal, e depois entro numa parte mais científica, relaciono o relato com o modelo de comunicação mais estudado de sempre no mundo, que é de Harold Laswell, na década de 40. Laswell é o primeiro, ele é concomitantemente chamado o pai da comunicação, exatamente por essa divergência que assume na altura em relação à teoria hipodérmica. Ele é o primeiro a contestá-la, portanto ele é o primeiro a entender que o receptor recebe o estímulo de forma diferente, os estímulos com aquilo que é dito pelo emissor. Falo também de uma construção de narrativa audiovisual, penso que falaremos disso, a narrativa audiovisual que é diferente para a rádio e para a televisão.
O modelo utilizado.
O modelo é diferente. Há um estudo feito por um senhor espanhol, um professor universitário espanhol, Mariano Cebrián Herreros, e eu no livro procuro esmiuçar esse modelo, sempre com um envolvimento crítico e com testemunho fundamentado da minha experiência. E depois falo do futuro, do jornalismo do século XXI e do relato no século XXI, o relato do futuro, o relato já no território digital, porque o relato está a transferir-se naturalmente para o território digital.
Estamos à conversa com Pedro Azevedo, ele que em breve vai apresentar o primeiro livro relacionado com a narração e o relato de jogos de futebol, eventos desportivos em Portugal. O Pedro Azevedo tem algumas expressões, também quererá colocar algumas delas no livro.
Sim, o livro tem um capítulo de psicologia cultural. A forma como o relato influencia a mente e a forma como a mente influencia o relato e o narrador.
E as vivências noutras áreas, como a cultura, por exemplo,
sim,
e na sociedade, podem influenciar o narrador?
Sem dúvida. Eu tenho, nas minhas narrações, ao longo destes 36 anos a narrar nos mídia de massa, eu tenho mais de 1000 expressões que estão contidas no dicionário das frases feitas do Orlando Neves. Está também esse capítulo vincado no meu livro, em que explico que para além de ser uma prática de comunicação, o relato é também um embaixador de cultura. E por isso esses termos estão lá devidamente explicados. É um capítulo muito interessante também, penso, para qualquer leitor de qualquer área. E depois, os dois últimos de capítulos, lá está, falo muito do futuro, porque nós temos hoje uma metamorfose relativamente àquilo que é a rádio, aquilo que é o emissor, aquilo que é o narrador, mas também naquilo que é o receptor. Nós hoje não temos ouvintes, nós hoje temos usuários. O ouvinte já desapareceu, hoje temos usuários. Ainda existe alguma iliteracia relativamente àquilo que é aquilo que é a tecnologia e os meios digitais, mas penso que nesta atual geração e na futura, cada vez será menor essa iliteracia e nós vamos ter as pessoas cada vez mais moldadas para os meios digitais. E falo muito nesse jornalismo de convergência, falo muito nessa realidade que caracteriza o web jornalismo, porque ele é uma realidade, não podemos fugir dessa realidade, designadamente a questão multimédia, a questão hipertexto, a questão da interatividade, e tudo isto vai também fazer com que o próprio relato seja diferente num presente e no futuro.
Já falaremos mais ao pormenor sobre o futuro. Queria ainda pegar neste dossiê das frases feitas ou das muletas, como se diz, que às vezes são imprimidas num relato de futebol. Qual é que gostas mais? Nos teus relatos, nas tuas narrações?
Gosto muito do sardinha na canastra. É um termo da minha região, mas é um termo usado a nível nacional, naturalmente, que simboliza quando, por exemplo, num pontapé de canto, quando estão muitos jogadores contidos na pequena área, acumulados.
Sobretudo ao primeiro poste, isso
exatamente,
acontece muito.
Muita gente acumulada em pouco espaço. Sardinha na canastra. Quando um jogador cai em fora de jogo, cai no anzol, também gosto muito de usar o canto de sereia, que é aquele namoro que uma equipa faz ao adversário para tentar encontrar espaços para o surpreender em contragolpe ou numa bola lançada na profundidade. Enfim, entre 1000 e tal expressões, acho que estaríamos aqui umas horas a falar dessas expressões que eu gosto de usar nas minhas narrações.
Mas são importantes para travar o ouvinte ou o telespectador à narração ou ao relato?
Sim, não é, claro que não é uma estratégia exclusiva. Eu acho que o narrador tem de marcar a sua diferença pelo seu timbre de voz e pelo seu idioleto. Portanto, o narrador tem de criar o seu próprio idioleto. Quem está a ouvir tem que o definir em dois aspectos fundamentais. O timbre da voz, saber é a sua assinatura acústica e o seu idioleto. E o meu passa muito, enfim, por um estilo que despojado de cargas literárias, porque não as tenho, mas ao mesmo tempo com a inclusão nas minhas narrações destas frases feitas, desta linguagem popular e destes termos que, muitos deles metafóricos, mas que caracterizam o meu idioleto nas narrações desportivas.
Mas há um risco de, quando se utiliza demasiadas vezes as metáforas, a piada também, ou o humor, de estar a subverter a raiz do relato?
Não acredito. Não convém usar em excesso estes termos.
Sim,
não convém usar em excesso. Mas o relato de futebol, para atrair a atenção do público e para cativar, o narrador tem de criar também a sua legião. tem de criar o seu grupo de aficionados pelo relato. Eu tenho muitos ouvintes que me mandam mensagens durante a semana, todas as semanas, caem-me mensagens a perguntar que jogo é que eu vou fazer. Portanto, estes ouvintes, provavelmente para além de terem um clube, de certeza que o têm, mas também têm um outro clube, que é o clube do narrador. E isto é importante para o narrador saber que tem também estes ouvintes que gostam de ouvir. E gostam de ouvir porque ele tem o seu estilo. E o seu estilo tem a ver com aquilo que tem a ver com o timbre da sua voz, depois tem a ver com o seu aparelho fonador. Eu costumo sempre explicar que para ser narrador de futebol basta ter duas coisas. Basta ter um bom aparelho fonador, uma boa parte mecânica e uma boa parte técnica. A parte mecânica tem a ver com a nossa zona de fonação, o aparelho fonador, uma boa laringe. E depois a parte técnica, que se resume apenas a uma frase: falar depressa e dizer bem. Quem tiver estas duas capacidades está candidato ou está sujeito a ser narrador de futebol, ou pode ser narrador de futebol, porque reúne as condições necessárias para chegar a esta profissão.
O que é um bom relato atualmente e o que deverá ser um bom relato daqui a 10 anos?
Pois, na rádio ou na televisão?
Começando pela rádio, talvez.
Pois, a capacidade de descrição é muito importante. O relato na rádio, sendo o relato um género discursivo que está dominado, que é dominado pela narração, e que é dominado também pelo discurso institucional do jornalismo, o relato atravessa, dentro do género do jornalismo, o relato é claramente uma reportagem. Nós temos, como géneros basilares do jornalismo, temos a notícia, temos a entrevista e temos a reportagem. Eu penso que é óbvio para toda a gente que o relato é dominado pela reportagem. E dentro da reportagem, o relato atravessa todos os campos da reportagem. O informativo, o expositivo, o narrativo, o descritivo e o opinativo. Informativo e expositivo, porque ele dispõe a informação. Depois temos o narrativo e o descritivo, porque ele descreve personagens no tempo e no espaço. E finalmente temos o opinativo, porque o narrador emite opinião, emite juízos de valor. E cá estou eu a falar naquilo que é hoje o narrador completo. É o narrador que atravessa estes cinco campos da reportagem. O narrador hoje dá muita opinião, o narrador ajuda o próprio comentador, dá-lhe pistas para que o seu comentário fique mais enriquecido, mais completo. E o narrador que tenha o seu timbre, que tenha a sua assinatura acústica, que tenha o seu estilo próprio, que tenha o seu idioleto, que consiga juntar aquele modelo que eu há pouco defini para o relator, ou seja, a parte mecânica e a parte técnica, e que consiga juntar tudo isto, eu penso que está aqui o relator completo. A rádio substitui a imagem. Na rádio não há imagem, há apenas o som, e portanto eu penso que com estes condimentos está feito de forma completa um narrador. Depois temos a parte da televisão. A parte da televisão é diferente. Aqui temos o chamado suporte da narrativa audiovisual. Nós hoje podemos questionar, e tu questionas-me de certeza absoluta, e dizes: mas estás-me a falar em narrativa audiovisual para um relato na rádio? Rádio é visual. A rádio também é visual. A rádio é visual porque o ouvido tem essa capacidade de hiperestesia de criar imagem perante a descrição completa, quanto mais completa for, do relator. E, portanto, o ouvinte cria a imagem. Portanto, também há imagem. É uma imagem virtual, mas é uma imagem. E nós temos na nossa base das duas realidades que formam a narrativa audiovisual, nós temos uma realidade sonora e temos uma realidade visual. Nessa realidade sonora, lá está, o relator tem de ter isto sempre presente, há quatro aspectos fundamentais, digamos que subgéneros, subsistemas, se quisermos, da realidade sonora. Quais são? As palavras, ou seja, um sistema falado, temos a música, um sistema musical, porque anima, enriquece, valoriza o relato de futebol, as vinhetas, os jingles, na televisão também. Nós temos aquela cortina, e tu estás na Sport TV comigo e assistes, aquela cortina no início, no intervalo, no fim, no homem do jogo, temos ali uma cortina sonora que embeleza a transmissão. Portanto, falava do sistema falado, do sistema musical, dos ruídos e do silêncio. Os ruídos e o silêncio, ruídos icónicos, ruídos propriamente ditos, e o silêncio. O silêncio é muito importante na modelação do relator. Porque nós temos o silêncio, temos um silêncio dramático, por exemplo, numa lesão grave. Eu já assisti, já relatei a morte de um jogador que me emocionou muito e utilizei muito o silêncio dramático nesse momento. Foi Miklós Fehér no estádio do Vitória, contra o Benfica. Ele era jogador do Benfica. Estamos aqui a falar num sistema de silêncio dramático, o naturalista, um silêncio naturalista, e depois um silêncio também sintático, para nós termos uma boa noção de sintaxe naquilo que é a narração desportiva também, que tem de estar sempre presente no narrador. Portanto, nós estamos aqui a falar nessa realidade sonora, que também está presente na narração audiovisual na televisão, na outra parte, que é tudo isto entrelaçado, chega à narrativa audiovisual, que é a nossa realidade visual. Aquilo que a câmara seleciona e aquilo que a câmara exclui. E depois temos tudo o que diz respeito ao grafismo, que também está na realidade visual. A realidade visual, entrelaçada com a realidade sonora, conduz-nos a um patamar que o senhor Mariano Cebrián nos diz que é uma realidade audioscriptovisual, que depois nos conduz a uma realidade cinética, movimento, tudo isto tem que ser feito em movimento, e finalmente uma narração audiovisual, uma narrativa audiovisual. Portanto, tudo isto tem de estar presente quando se faz para a rádio, quando se faz para a televisão, e ter estas noções da realidade sonora, da realidade visual, a que entra mais, a que entra menos, para os equilíbrios que são fundamentais naquilo que é a noção de fazer na rádio e a noção de fazer na televisão.
O Pedro, acontece muitas vezes isto, está a fazer um jogo à tarde para a televisão e depois à noite faz para a rádio. Já acontece há alguns anos, mas pergunto se é difícil de alguma forma mudar o chip, tendo em conta a característica de narração num caso e no outro.
A experiência ajuda, mas tendo estas noções daquilo que são as duas realidades, eu penso que não é difícil, pelo menos penso que não tem sido difícil, os ouvintes é que terão de avaliar, naturalmente, sempre, neste caso os usuários.
Exato, o novo termo.
O novo termo, têm de avaliar, mas penso que, tendo estas noções, as modulações são diferentes. A modulação de uma narração rádio é diferente da modulação de uma narração da televisão. E por isso, tendo esta noção, eu penso que não é difícil fazer essa distinção entre a narração da rádio e a narração da televisão.
Apelando à tua experiência como antigo chefe de redação da Renascença e também à formação académica, é possível alguém que não é formado em jornalismo ou em ciência da comunicação ser um bom narrador ou um bom relatador?
Bem, a atividade primária do jornalismo é a observação e descrição de factos. Está lá na narração desportiva. Mas não pode estar apenas isto. É preciso também a parte do entretenimento, porque o relato entretém e diverte. E depois é preciso arte. Ninguém consegue fazer um relato sem arte. Arte no sentido da expressão de um ideal estético. Eu tenho a minha expressão e cada um tem a sua expressão. E estas três componentes é que fazem o relator desportivo, mas uma delas é a informação. E eu penso que ajuda muito. É possível um narrador de futebol não ser jornalista, mas ajuda muito. Ajuda muito a noção da observação e da descrição de factos. Ajuda muito. E depois há questões deontológicas que, sendo jornalista, é importante também tê-las sempre muito bem presentes.
Olhando para estes mais de 2.000 relatos, centenas também de narrações, quais é que foram os momentos mais marcantes que o Pedro Azevedo já experienciou exercendo esta atividade? Sei que estiveste na final do Europeu 2016, que Portugal venceu. Além disso, claro que a morte de um jogador é marcante no sentido negativo e certamente que nunca desaparecerá da memória, mas tirando estas experiências, que outras é que recordas com especial carinho ou saudade?
Sabes que relatar 2.200 jogos, relatar 5 campeonatos do mundo, relatar 5 campeonatos da Europa, 3 finais europeias, mais de 300 jogos na Taça UEFA, das competições europeias, e mais de 200 jogos na Liga dos Campeões, estar a selecionar meia dúzia de acontecimentos é muito difícil. Eu gosto sempre de dizer que o relato mais importante para mim é o que eu vou fazer a seguir. É sempre o mais importante.
Isso é como o discurso do treinador e do jogador.
Tal e qual, é o mais desafiante. Eu, quando os ouço a dizer isso, compreendo perfeitamente. É sempre o mais desafiante. Porque os outros já passaram. Os outros já aconteceram.
E a nossa cabeça está lá.
Sempre.
No próximo jogo.
Sempre no próximo jogo. A preparação do jogo, a preparação é muito importante. A preparação dos jogos é muito importante para o narrador. E depois há aspectos também muito importantes que têm a ver com... Mesmo na própria reportagem de... neste momento, uma mais-valia da reportagem volante nas narrações. Aspectos muito, muito importantes, por exemplo, que também se transporta para o próprio narrador, não gerar a ambiguidade. Não gerar a ambiguidade em quem está a ouvir. Isto tem a ver com a preparação. O modo como se diz tem a ver com a preparação. A relevância do que se diz tem a ver com a preparação.
E a convicção com que se diz também.
E a qualidade do discurso e a convicção, isto tudo tem a ver com a preparação. É evidente que tem a ver com a experiência, que tem a ver com aquilo que nós, com o conhecimento, tem a ver com a prática sistemática, tem a ver com tudo isto, mas também tem muito a ver com a preparação. E a preparação é muito importante. O meu jogo mais importante é sempre o próximo, seja ele qual for, como eu compreendo os treinadores quando eles dizem isso. Agora, evidentemente que tenho que selecionar entre todos esses momentos, as vitórias europeias nas finais europeias de clubes, a vitória de Gelsenkirchen do Futebol Clube do Porto em 2004, que eu tive a oportunidade de relatar com aquele que é, na minha opinião, o maior ícone da história do relato, que é o Roberto Cristóvão. Fizemos o relato, os dois, foi um relato partilhado no estádio de Gelsenkirchen.
Vai fazer agora 20 anos.
Já vai fazer 20 anos, parece que foi ontem. Depois o relato da final de Dublin, que eu fiz partilhado com o Pedro Sousa, que também considero um valor enorme da minha geração.
Agora diretor do Canal 11.
Do Canal 11. Essas duas finais com vitórias portuguesas, claro que são momentos também
e
muito...
E em 2011, uma final 100% portuguesa
entre o Porto e o Braga. E também a final de 2003, que foi a primeira conquista internacional do José Mourinho, a Taça de Sevilha, que também fiz com o Roberto Cristóvão esse relato. Fiz as duas finais consecutivas com ele. E depois os jogos dos campeonatos do mundo foram muito, muito, muito entusiasmantes, muito empolgantes.
Países diferentes
países
também.
Países diferentes, culturas diferentes, experiências diferentes, cada um à sua maneira. Uns com maior frustração sob o ponto de vista do desportivo, não é?
2002.
2002 foi terrível. Outros bem melhores, mas claro que o momento mais importante de todos, não posso esconder que é a vitória de 2016, porque é uma vitória de um campeonato da Europa, da seleção portuguesa. Claro que dizer que é irrepetível, não, no futebol isto é impossível, estamos a falar num jogo, e pode voltar a repetir um título desta dimensão a seleção portuguesa, mas que é muito difícil voltar a repetir, é. Nunca tinha acontecido, é verdade, também nunca tinha acontecido. Eu também relatei a vitória de 2019 da
Liga das Nações.
Sim, mas não
é
considero.
Totalmente diferente.
Considero um campeonato de terceira divisão. Mas a vitória de 2016 é de facto indescritível. Foi o único momento da minha carreira que eu fiquei rouco no fim da transmissão, porque foi uma transmissão muito grande, desde de manhã a fazer diretos para os noticiários, para a programação, depois o pré-mates, depois o jogo, depois o intervalo, depois o prolongamento, depois o pós-mates. Foram muitas horas seguidas e fiquei completamente afónico. Fiquei 3 dias afónico. Só
e
voltei
claro,
a ter voz na quarta-feira seguinte. O jogo foi um domingo.
A carga do jogo também...
Também, levou, emocional.
A carga emocional levou a essa rouquidão.
É verdade.
Olhando para outros desportos, o Pedro Azevedo é mais conhecido pela narração e o relato de jogos de futebol, mas tem também algumas vivências fora da dimensão futebolística do que é o relato, a narração?
Eu estive nos Jogos Olímpicos de 1992 em Barcelona, em que Portugal fez uma figura péssima também. Eu devo ter feito muito pior do que Portugal, do que a representação portuguesa, porque ainda era muito novo nestas andanças, mas fui o enviado da Renascença na altura aos Jogos Olímpicos de Barcelona. Relatei outras modalidades e gosto de outras modalidades. Também na RTP, quando eu estive na RTP de 89 a 96 e havia muitos programas, havia um programa ao sábado à tarde que tinha muitas horas com muitos desportos, que era o, salvo erro, o Desporto 2, acho que era assim que se chamava, e fiz muitas reportagens de outros desportos. Mas confesso que o futebol o relato de futebol é a minha paixão e não tenho grande vocação, admito, para outro tipo de narração que não seja a narração do futebol.
Ainda dentro do desporto, o relato é sempre a principal paixão acima de uma reportagem ou de uma edição de noticiários?
Sim, foi o relato de futebol que me levou para o jornalismo, não foi o jornalismo que me levou para o relato de futebol.
Isso diz muita coisa.
Eu penso que isto diz praticamente tudo relativamente àquilo que é a minha preferência. E evidentemente que tive de assumir a edição da Bola Branca durante muitos anos, foram mais de 20 mil edições. Assumi a chefia de redação em 2011, estive na chefia de redação até 2022. Foram 90% do tempo, ou 95% do tempo, era a fazer notícias, a dar notícias, a apresentar notícias. O relato era uma pequena percentagem daquilo que eu fazia na Renascença. Mas acho que não tem comparação possível o gosto que tenho pela narração com o gosto que tenho, embora goste muito naturalmente de construir notícias, de passaram muitos estagiários por mim, tive muito gosto também em partilhar conhecimento com eles. E foi também o jornalismo, para mim foi uma paixão naturalmente, mas sublinhando esse dado, foi o relato que me levou para o jornalismo.
Para um profissional com a experiência do Pedro Azevedo, o bichinho da rádio ainda se mantém da mesma forma ou com o tempo corre-se o risco de a paixão ir desvanecendo?
Pois, eu continuo a dizer que a rádio, e nós estamos aqui por causa do Dia Mundial da Rádio, a rádio continua a ter o seu espaço. Nós temos em Portugal 7 milhões e 100 mil ouvintes de rádio. Desses 7 milhões e 100 mil, 6 milhões e 800 mil ouvem rádio através do autorrádio. E eu penso que esta realidade vai mudar no futuro com a cobertura de dados nacionais, a cobertura de dados. A internet transformou tudo e penso que no futuro a escuta rádio vai ser feita através da internet, mesmo nos automóveis, que vão estar equipados para isso, e vamos ter uma cobertura de dados suficiente para isso em Portugal. Tudo vai mudar a partir daí, porque o usuário, lá está, deixa de ser ouvinte, o usuário vai escolher aquilo que quer ouvir. Portanto, o relato na rádio continuará sempre a ter também o seu espaço. Mas vai ser diferente, o relato vai ter de se mostrar, para além de se ouvir, vai ter de se ver também. A experiência da imagem do relator a fazer o jogo, por exemplo, visualmente.
Já acontece em algumas rádios no Facebook colocarem a voz e a cara.
No Brasil é vulgar isso acontecer.
Narrador,
o Brasil encontrou essa solução. O acompanhamento minuto a minuto, portanto o relato vai-se ouvir, mas também se vai ler, isso já acontece hoje. Portanto, nós estamos aqui a fazer uma transferência para território digital daquilo que era, até há muito pouco tempo, apenas era válido para território analógico. Agora perguntas-me se isto com o tempo, eu confesso que continuo a gostar muito de fazer os jogos na rádio. É um entusiasmo maior, é mais empolgante. Há mais palavras, já agora, por curiosidade, são 16 mil palavras por relato, 180 palavras por minuto, que é um dado curioso, que são ditas durante os 90 minutos. Não estou a incluir o pré-mates, o intervalo e o pós-mates. Portanto, só durante o relato propriamente dito, são ditas à volta de 16 mil palavras por cada jogo. Mas na televisão, muito menos. Mas é mais empolgante, é mais. Dá um maior entusiasmo. Eu gosto muito de descrever de forma completa. Na televisão isso não acontece, porque a imagem substitui em grande parte a descrição, e eu gosto mais, claro que sim, de relatar na rádio. É muito mais interessante, é muito mais entusiasmante embora também goste muito de fazer os jogos na televisão. Mas a partir do momento em que nós estamos numa sociedade moldada, com a sua realidade moldada para a ecrã-vidência, tudo se está a transformar. E é provável que, enfim, que a minha participação, a minha prestação, a minha presença na rádio vá sendo cada vez menor, porque é a força das circunstâncias, e até acredito que o próprio relato vai converter-se no futuro, vai ter de se transformar também para a realidade que é hoje a realidade da ecrã-vidência.
Há pouco estavas a falar da questão da rádio e de haver muita descrição. Volta e meia conhece-se um ou outro caso de uma pessoa que é cega em visual e que tem esse fascínio pela rádio, porque, como é óbvio, não consegue acompanhar de uma forma tão rica as transmissões televisivas, porque não são tão descritivas. E esse papel para um determinado tipo de pessoas, pegando neste exemplo das que são cegas, pode também fazer prevalecer a importância da rádio?
Claro que sim, porque para além do ouvinte comum, há pouco falei nessa característica da hiperestesia do ouvido, para além do ouvinte comum criar uma imagem virtual porque está a ouvir, mas naquele momento não tem possibilidades, quem vai ao volante, quem está num sítio em que não tem a televisão, nem tenha dados móveis para poder, no seu periférico móvel, seja um tablet, seja um smartphone, seja até um desktop que tenha acesso a ele, mas não tenha dados móveis naquele momento, não pode ver o jogo. E como não pode ver o jogo, apenas está a ouvir o jogo, está a criar a imagem virtual do jogo perante aquilo que está a dizer o relator. Essa é uma sensação em permanência do invisual. Portanto, para ele é muito importante o relato na rádio. Continuará sempre a ser muito importante. O formato propriamente dito do relato é que poderá vir a ser diferente no futuro, porque a nossa realidade, a construção da nossa realidade hoje é feita à volta do ecrã.
Agora, o Pedro Azevedo está como colaborador na Rádio Renascença, depois de ter sido, como disseste, chefe de redação. Há alguma previsão para o fecho da atividade como relatador ou não queres pensar nisso?
Só tenho uma certeza sobre isso. Estou muito mais perto do fim do que do início. É a minha única certeza. Não tenho absolutamente certeza mais nenhuma. Tudo vai depender dos desafios que me apresentarem. Esta minha ligação é só até ao final da presente temporada desportiva. Já era para ser no final da outra. A Rádio Renascença teve, enfim, honrou-me com um convite que se prolongou por mais um ano. Eu vou depois avaliar no final desta época convites que surjam, eventualmente, e que me seduzam. Caso contrário, ficarei apenas em território de televisão, ficarei apenas na Sport TV e irei concluir a minha prestação radiofónica. Darei aqui algum descanso aos senhores ouvintes depois de tantos anos a fazer as narrações desportivas.
Mas foi também pelos ouvintes que continuaste na rádio.
Sim, também por eles.
Muitas mensagens.
Muitas mensagens a perguntar que jogo faço. É uma coisa que me sensibiliza muito, muito mesmo.
E mesmo quando anunciaste nas redes sociais o fim da colaboração com a Renascença, que eventualmente seria o fim da atividade como relatador, isso também pesou.
Muito.
Também. Na hora de voltar ou de não terminar.
Também pesou, porque foram muitas as mensagens, foram milhares de mensagens. Eu nunca esperei de ter, enfim, eu tinha que comunicar o fim, porque achei que seria indelicado da minha parte deixar, enfim, sem um anúncio, o último relato.
E as pessoas iam perguntar, caso isso
absolutamente
não acontecesse.
Absolutamente. Acho que era uma obrigação pública que eu tinha. Fiz essa comunicação e foi uma, enfim, foi um número impressionante de mensagens a pedir-me para voltar atrás na decisão. Depois coincidiu com o convite da Renascença para ficar mais um ano e depois, no final desta época, irei avaliar se continuarei ou não. Mas comunicarei sempre aos ouvintes e aos usuários.
Para quando o lançamento do livro?
Vou falar com as editoras neste mês de fevereiro. Vamos ver se será no próximo verão ou no próximo outono. Mas será dentro de 2024, com toda a certeza. Vai chamar-se Relato de Futebol na rádio, TV e na net.
E poderá também ser comercializado para fora de Portugal?
Sim, para os países, especialmente para os países lusófonos. No Brasil há alguma literatura sobre este tema, não há muita, e espero também, enfim, que as, utilizando aqui mais uma expressão popular nos meus relatos, que está contida no dicionário do Orlando Neves, espero que as editoras tenham nariz de cão perdigueiro para colocarem o livro à venda. Por exemplo, no Brasil, penso que será também um instrumento importante, uma ferramenta importante.
faro e ouvido para o que vem aí. Obrigado, Pedro Azevedo, o convidado do Rumo Desportivo, numa emissão dedicada ao Dia Mundial da Rádio. Tivemos a oportunidade de ouvir a pessoa que há mais tempo faz relatos em Portugal. Atualmente podemos ouvi-lo na Rádio Renascença, na rádio, e vê-lo e ouvi-lo na Sport TV, na televisão. Fica por aqui mais uma edição do Rumo Desportivo. Nós voltamos na próxima semana. Até lá.
Rumo Desportivo. Os protagonistas do desporto na antena da Universitária. À sexta-feira, depois das 20, a Rumo recebe atletas, treinadores, dirigentes e árbitros para dar a conhecer aquilo que de melhor se faz na região. Desde as glórias do passado às estrelas do futuro, sem esquecer o fair play e a vertente coletiva, com clubes, associações e outras entidades. Rumo Desportivo, sexta-feira, depois das 20 horas, com Tiago Barquinha Gonçalves.